So la. Olá! Nessa aula de inglês com música, você vai aprender letra e tradução da canção Everything com Michael Bublé. Além disso, vai ver também as expressões line in the sand e ring one's bell. Vamos falar sobre metáforas em inglês, aprender sobre o verbo pegadinha to pretend e descobrir se everyday se escreve tudo junto ou separado. Além disso, na parte 3 tem um passo a passo de pronúncia e a gente termina cantando junto para você preparar aquela serenata para o Dia dos Namorados. Se você curte inglês e música, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to season 11 of the series Aprenda Inglês com Música! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à 11ª temporada da série Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Estou muito feliz de estar de volta! Estava cheia de saudades de vocês e é tão bom estrear temporada com música romântica, comemoração do Dia dos Namorados aí no próximo 12 de junho. Então, para quem quer fazer aquela declaração de amor, Everything é muito gracinha. Então, já prepara aí o gogó que a gente vai trabalhar junto nessa aula e você vai ficar prontíssimo, prontíssima para sua serenata. E antes da gente começar, apenas alguns lembretes importantes. Primeiro, todas as anotações que aparecerem na sua tela ficam disponíveis para você num PDF que você baixa gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. Basta fazer o seu cadastro e o link está aí embaixo na descrição dessa aula. Para quem está ouvindo pelo podcast, o link também está na descrição. Segundo aviso, super importante para você que está esperando uma vaga no meu curso de inglês, o Intensivo de Inglês da Teacher Milena. As inscrições vão abrir na semana que vem. Então, olha, já pode comemorar aí. E mais para frente nessa aula eu vou falar mais sobre isso, ok? E o último aviso é que o fonograma, ou seja, a música original com a voz do Bublé cantando, não vai tocar nesse vídeo, por questões de direitos autorais. Afinal, a gente não quer correr o risco de ter essa aula bloqueada. Mas não se preocupe que a gente vai cantar juntinhos no final, para você poder praticar tudo que aprendeu. E também eu vou deixar o videoclipe do canal oficial do Bublé linkado lá na playlist da 11ª temporada no YouTube. A gente começa a aula pela parte 1, com a compreensão da letra, segue para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês, e finaliza na parte 3, com as dicas de pronúncia. Are you ready? Então já deixa seu like aí, que eu tenho certeza que você vai gostar. Já deixou o like? Podemos seguir? Alright, let's go! A letra diz o seguinte: You're a falling star, you're the getaway car. Você é uma estrela cadente, você é o carro de fuga. You're the line in the sand when I go too far. Você é o limite quando eu vou longe demais. Você já viu que a gente não teve uma tradução literal aqui de line in the sand, ok? Linha na areia, e a gente vai ver mais sobre isso na parte 2. You're the swimming pool on an August day. Você é a piscina em um dia de agosto. Lembrando que no hemisfério norte, agosto é um mês de verão, ou seja, calor. And you're the perfect thing to say. E você é a coisa perfeita para se dizer. And you play it coy, but it's kind of cute. E você se faz de tímida, mas é meio fofo, ou até que é fofo. E esse play it coy pode ser tanto você se fazer de tímida, ou até mesmo de modesta, sabe? Quando você tem muitas qualidades, mas você fala, ah, não, que isso, não sou tudo isso. So this is to play it coy, ok? Ah, when you smile at me, you know exactly what you do. Ah, quando você sorri para mim, você sabe exatamente o que você faz. Baby, don't pretend that you don't know it's true. Querida, não finja que você não sabe que é verdade. 'Cause you can see it when I look at you. Pois você pode ver quando eu olho para você. E aí a gente chega no refrão. And in this crazy life, e nessa vida louca. And through these crazy times, e por esses tempos loucos ou malucos, it's you, you make me sing. É você, é você. Você me faz cantar. You're every line. Você é cada frase e essa palavra line, que ao pé da letra significa linha, quando a gente fala de um texto, a line pode ser uma fala, uma frase, ok? Num texto de teatro, por exemplo, your line é a sua fala, ok? Então, your every line, your every word, você é cada palavra, your everything, você é tudo. Seguindo, you're a carousel, you're a wishing well. Você é um carrossel, você é um poço dos desejos. And you light me up when you ring my bell. E você me ilumina quando você toca minha campainha. E essa expressão to ring one's bell tem diversos significados diferentes. Um dele, bem literal, é esse, ou seja, quando você chega na minha casa, quando você toca minha campainha. Mas a gente vai ver mais opções aí na parte 2. You're a mystery, you're from outer space. Você é um mistério, você é do espaço sideral. You're every minute of my every day. Você é cada minuto do meu dia a dia. Vamos ver mais também sobre esse every day aqui nesse caso particular. And I can't believe, oh, that I'm your man. E eu não posso acreditar, ah, que sou seu homem. And I get to kiss you, baby, just because I can. E eu tenho a oportunidade de te beijar só porque eu posso. Whatever comes our way, oh, we'll see it through. O que quer que venha no nosso caminho, ah, nós superaremos. Que ao pé da letra seria nós veremos isso chegar ao fim, nós veremos isso concluído, ou seja, a gente vai conseguir finalizar isso com sucesso. And you know that's what our love can do. E você sabe que é isso que o nosso amor pode fazer. Voltamos ao refrão, and in this crazy life, and through these crazy times. Depois temos um lá, que é só lá mesmo, não tem tradução. Volta no refrão e finaliza dizendo, you're every song, você é cada canção, and I sing along, e eu canto junto, 'cause you're my everything, pois você é meu tudo. Oh, so cute! E vamos aproveitar essa pequena pausa antes da parte 2 para nosso momento dedicatória, que não pode faltar numa aula especial de Dia dos Namorados. É claro que eu aproveito para dedicar essa aula ao My Dear Husband Arley, que muitos de vocês já conhecem, mas para quem é novo aqui não conhece, Arley é meu marido, meu parceiro de vida, tá sempre nos bastidores aqui comigo da série Aprenda Inglês com Música. E é claro que eu dedico essa aula então para o Arley, My Everything. I love you! E agora é a sua vez de fazer sua declaração publicamente. Coloca aí nos comentários para quem você dedica essa música, quem é o seu Everything. E para você que está apaixonado ou apaixonada pela série Aprenda Inglês com Música, saiba que agora tem um novo jeito de você apoiar esse projeto gratuito de educação. Sim, além dos super pacotões que você pode comprar e ter todas essas aulas disponíveis para você para download, para guardar com você aí para sempre, e o link está aí embaixo na descrição dessa aula, o YouTube agora liberou para a gente o botão Valeu Demais. Então, aí embaixo desse vídeo no YouTube tem um coraçãozinho com um cifrãozinho no meio. E para você que já tem conta no Google, já tem cartão de crédito, meio de pagamento cadastrado no Google, você pode fazer sua doação diretamente aí por esse botão Valeu Demais, sem sequer sair do YouTube. Então, se você acha que esse conteúdo valeu demais, clica aí no botãozinho Valeu e faça sua contribuição a partir de R$ 2. E vamos seguir agora para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês. E eu falei lá no comecinho dessa aula que a gente ia falar sobre metáforas. Metáforas. Então, rapidamente aqui, você lembra o que é uma metáfora em português? Uma metáfora é quando a gente compara algo ou alguém a outra coisa ou outra pessoa pelas qualidades que a gente quer atribuir àquele alguém. Por exemplo, na música, quando ele diz você é uma estrela cadente. Bom, na verdade, a mulher é uma mulher, ela não é uma estrela cadente, ela é uma pessoa. Mas o que é que uma estrela cadente representa? Sorte, boa sorte, certo? Algo que é raro, algo que não acontece toda hora, que a gente não vê todo dia, que é especial. Então, quando ele diz para ela que ela é uma estrela cadente, ele está então atribuindo essas características de ser algo raro, de ser especial, de representar sorte a essa mulher que ele ama. Em inglês, essa figura de linguagem também existe. Você sabe como ela se chama? Metaphor, metaphor. Bem parecido, né? Metáfora, metaphor, metaphor. And as you can see throughout this song, we have lots of metaphors. You are a falling star, The getaway car, the swimming pool on an August day, the perfect thing to say, right? Então nessa música a gente tem uma porção de metáforas, porque ele está sempre comparando ela a outras coisas. Você é uma estrela cadente, o carro de fuga, o limite quando eu vou longe demais, a piscina num dia de agosto, a coisa perfeita para se dizer. Então, basicamente, toda a estrutura dessa música é baseada em metáforas. E uma dessas metáforas é justamente the line in the sand, quando ele diz you're the line in the sand when I go too far. A tradução, você é o limite quando eu vou longe demais. Então você já entendeu essa equivalência, certo? Que the line in the sand, a linha na areia, é uma expressão que significa o limite, ok? Como se você estivesse desenhando mesmo uma linha na areia e dissesse daqui eu não passo, ou seja, você vai até ali, mas daquele limite você não passa. All right? E aí, em inglês, a gente vê essa expressão. Tanto quando você fala sobre qual é o seu limite, por exemplo, esse é o meu limite, that's my line in the sand, quanto à própria ação de estabelecer um limite, que vai ser desenhar uma linha na areia. So, how would you say desenhar uma linha na areia? To draw a line in the sand, ok? To draw a line in the sand. Então, como é que ficaria a frase? Você precisa estabelecer um limite. You need to draw a line in the sand. You need to draw a line in the sand. E como você diria, já chega, esse é o meu limite. E esse já chega em inglês poderia ser algo como é isso, ou seja, that's it, right? That's it, that's my line in the sand. That's it, that's my line in the sand. Very good. Na frase, and you light me up when you ring my bell. E você me ilumina quando você toca a minha campainha. Então, como eu falei com você lá na parte 1, essa expressão to ring one's bell tem aí diferentes significados. E percebe que eu falei to ring one's bell. Esse one aí significa uma pessoa, ok? E aí o apóstrofo S fazendo então o possessivo, ou seja, to ring my bell, to ring your bell, to ring his bell, her bell, ok? Então, de uma forma generalizada, to ring one's bell. Então, essa expressão, ela pode significar tanto, literalmente, tocar a campainha de alguém, já que to ring a bell seria o quê? Tocar um sino ou tocar uma campainha, ok? Então, quando você vai lá e toca a campainha da casa de alguém, do apartamento de alguém, you are ringing this person's bell. Alright? Mas a gente tem vários outros significados para essa expressão. Olha só, bater com força na cabeça de alguém. Até tem mesmo essa sonoplastia em desenho animado, né? Quando alguém bate na cabeça do outro, pem, faz aquele barulhinho de sino. Então isso também é to ring one's bell. Para além disso, quando algo ou alguém te agrada, te satisfaz, você também pode dizer that rings my bell. Desde uma comida, um seriado, um filme, um programa qualquer, o que que você gosta, que aquilo te agradou, que aquilo atendeu às suas expectativas, so you can say that rings my bell. E aí, dentro desse contexto, é possível dar um passo além e pensar já em sensualidade, em romance, ou seja, alguém que você acha extremamente atraente, that person rings your bell, ou alguém que te satisfaz de forma romântica ou até mesmo sexual, também pode ser to ring one's bell. Ou seja, você percebe que tem muitas maneiras diferentes de interpretar essa expressão to ring one's bell. Aqui na música, é claro que a gente poderia ter esses dois últimos significados, ok? De satisfação, de excitação, mas também o primeiro significado de tocar a campainha para um casal de namorados que não mora juntos também faria muito sentido, certo? Que ele se ilumina quando ela chega na casa dele, quando ela toca a campainha dele. Então, duplo sentido aí, ou múltiplos sentidos aí, cada um vai tirar sua própria interpretação. Vale a pena a gente fazer a distinção entre essa expressão to ring one's bell, com possessivo aí no meio, e to ring a bell, tocar um sino, tocar uma campainha. Porque essa última, to ring a bell, geralmente ela vai ser equivalente àquele nosso não me é estranho, sabe? Ou seja, quando algo te traz uma lembrança, mas é uma lembrança parcial, você não consegue lembrar os detalhes. Então, se eu falo para você, por exemplo, de um Paulo, e aí você fala, nossa, esse nome não me é estranho, mas eu não lembro exatamente quem é, ok? Pode ser um lugar, pode ser qualquer tipo de memória, de informação. Então, você pode dizer que essa informação, esse nome, esse lugar, rings a bell. E aí já está implícito que você tem algum tipo de memória relacionado àquilo, mas não lembra 100% dos detalhes, alright? Na frase Baby, don't pretend that you don't know it's true. Querida, não finja que você não sabe que é verdade. Então, não esqueça, ou se você está vendo pela primeira vez, atenção, que o verbo to pretend não significa pretender, ok? Em inglês, nós temos muitas palavras que são cognatas, ou seja, que se parecem muito com os seus equivalentes em português. Mas existe um ou outro falso cognato, e é o caso aqui do pretend. Então, to pretend significa fingir, ok? Pretender vai ser to intend com i. E um truque para você lembrar bem desse verbo é você pensar que quando você pretende fazer alguma coisa, você tem a intenção, ok? Então, se você tem a intenção, you intend to do something. Então, imagina que você quer dizer eu pretendo estudar inglês se você não tivesse tido essa dica que talvez você dissesse I pretend to study English e você estaria dizendo, na verdade, o quê? Eu finjo estudar inglês. Mas é claro que isso não vai acontecer com você que está aqui aprendendo comigo. Então, como é que ficaria essa frase? Eu pretendo estudar inglês. I intend to study English. I intend to study English. And if you really intend to study English, se você realmente pretende estudar inglês, não perca a próxima turma do intensivo. Já já eu falo mais sobre isso. E para fechar essa parte 2, quando ele diz You're every minute of my everyday, você é cada minuto do meu dia a dia. Então você já reparou aqui também que a gente não teve uma tradução literal desse everyday, que seria o quê? Todo dia, certo? Normalmente quando a gente pensa everyday, a gente pensa todo dia. Mas vamos a um esclarecimento aqui. Existe everyday, tudo junto, uma palavra só, e existe everyday. Duas palavras, all right? Aqui na letra da música a gente tem tudo junto. You're every minute of my everyday. Bom, a definição de everyday, tudo junto, uma palavra só, é um adjetivo que se refere a algo rotineiro ou do dia a dia. Então, lembra que um adjetivo é algo que dá uma característica a alguma coisa. Por exemplo, se eu tenho um uniforme para usar todo dia, aquele é o meu everyday uniform. Everyday, tudo junto, uma palavra só, uniform. E esse everyday é um adjetivo, está caracterizando esse uniforme, certo? Excepcionalmente, como aqui no caso da música, usa-se o everyday, tudo junto, uma palavra só, como um substantivo para representar o seu dia a dia, ou seja, a sua rotina. Então, aqui na música, You're every minute of my everyday, você é cada minuto do meu dia a dia, ou seja, da minha rotina. Já everyday, duas palavras, é o que a gente mais vê porque é quando a gente está falando de frequência, algo que você faz todo dia, ou ainda em português, todos os dias. All right? So, time to practice. Vamos praticar aí a diferença de everyday tudo junto e everyday separado. How would you say? Estas são minhas roupas do dia a dia. Estas são minhas roupas do dia a dia. These are my everyday clothes. These are my everyday clothes. Everyday aqui, tudo junto funcionando como adjetivo, característica para clothes, ou seja, não é uma roupa especial para um casamento, para um evento, é uma roupa simples, uma roupa do dia a dia, ok? E agora, eu acordo cedo todo dia. Ou ainda, eu acordo cedo todos os dias. How would you say that in English? I wake up early every day. Duas palavras separadas, ok? Two separate words. I wake up early every day. Very good! And if you intend to study English in 2022, se você pretende, tem a intenção de estudar inglês em 2022 e gosta do meu jeito de ensinar, eu quero te convidar a conhecer o Intensivo de Inglês da Teacher Milena, que vai abrir as inscrições na semana que vem. O Intensivo é o meu curso de inglês passo a passo, que começa do zero. Então, serve para você que nunca estudou inglês formalmente e também serve para você que, mesmo já tendo estudado bastante inglês, ainda não conseguiu desenvolver a fala, ainda não consegue se comunicar com confiança. Isso porque o Intensivo de Inglês da Teacher Milena é um curso dinâmico, com foco na fala, que em 3 meses, sim, 3 meses te deixa com o inglês realmente funcional. E o que é que isso significa? Significa que você vai conseguir se comunicar em inglês nas mais diferentes situações. Tem alunos que moram fora, tem alunos que precisam de inglês para o trabalho, tem alunos que têm netos no exterior e não conseguiam se comunicar com eles porque não falavam inglês. E com o intensivo, eles ganharam confiança de se comunicar efetivamente em inglês. A metodologia do intensivo é totalmente exclusiva, porque ela foi desenvolvida por mim, Teacher Milena, levando em consideração toda a minha experiência, pesquisa e estudos, não só em inglês, mas também em outras áreas que fazem parte da minha vida, como teatro, tecnologia e, claro, a música. Para isso, eu peguei o que eu considero as melhores partes de duas abordagens bem conhecidas para aquisição de idiomas: a metodologia comunicativa e a abordagem de transferência linguística, aquela em que você usa o seu idioma, sua língua materna, para aprender um segundo idioma. Mas é claro que eu coloquei um tempero Teacher Milena, transformando isso numa forma lúdica, divertida, com muita música, para que você se divirta muito e realmente curta o processo de aprender inglês. E o resultado não podia ser mais satisfatório. Tanto é que eu te ofereço 30 dias de garantia incondicional, mais do que 4 vezes o que a lei exige, que são apenas 7 dias de garantia, porque eu quero que você experimente o curso e tire as suas próprias conclusões. Como eu sempre digo no intensivo de inglês da Teacher Milena, os alunos ficam porque amam. Dá só uma olhadinha nesse comentário da Sandra. Anos questionando o porquê de nos filmes, na cena de casamento, em vez da pessoa responder apenas yes, respondia yes, I do. Professores me respondiam apenas porque é assim. E você, em 30 segundos de explicação, esclareceu tudo. Thanks! You're very welcome, Sandra! Um beijo para você! Olha só o que a Erika disse logo na aula 1. Gostei bastante da aula, teacher. Muito diferente de tudo que eu já fiz. Participei falando e senti que realmente é preciso mexer os músculos da boca de uma forma diferente. Let's practice! That's it, Erika! Então, se você também quer ter uma experiência com inglês diferente de tudo que você já viu por aí, vem para o intensivo de inglês da Teacher Milena. Clica aqui nesse card ou no link que está aí na descrição dessa aula, já entra na lista de espera para receber todas as informações sobre a abertura de vagas, que eu te espero na semana que vem no intensivo de inglês da Teacher Milena. Now let's move on to part 3. Sim, vamos seguir agora para parte 3 para deixar você cantando Everything bem bonito. Começando então, vamos ver os primeiros 4 versos. You're a falling star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far. Bom, o que que dá para perceber aí? Essas palavras, star, car, far, percebe que quando eu estou falando aqui, eu estou dando aquela enrolada na língua da porta com a perna esquerda, que é bem típica desse som do R no inglês americano, certo? Mas quando a gente ouve o Bublé cantando, a gente ouve star, car, fa, ou seja, uma pegada mais britânica aí, embora o Bublé não seja britânico, mas por que é que isso acontece? A gente já viu várias vezes aqui na série. Quando eu estou alongando uma nota, eu evito mexer muito com ela, certo? Então, se eu estou car, quando eu enrolo a língua, eu altero um pouco essa nota. Então, é muito comum, em fim de frase melódica, a gente não enrolar muito R, tá? You're a falling star, you're the getaway car. Ok? Sem muita enrolação aí nesse R. Então, variações possíveis. Se você quiser, pode cantar Falling Star ou Falling Star. Agora, no começo da frase, o que que a gente tem que prestar atenção aí? You're a. Bem ligadinho. You're a falling star. Falling, o som termina no N, o G não é pronunciado, por isso está pintadinho de cinza claro, certo? Então, you're a falling star, you're the getaway car. Na segunda linha, you're the. Então, you're the getaway car, you're the line in the sand. Aqui ficou meio rapidinho, line in the sand. When I go too far. Sand, percebe que você não ouve a letra D. A gente não ouve sand, sand. Poderia, poderia. Tá? Então, lembra que essas consoantes oclusivas pintadinhas de vermelho podem aparecer mais, menos ou nada. You're the line in the sand when I go too far. Seguindo, you're the swimming pool on an August day. August day. August termina em T, Consoante oclusiva pode aparecer mais, menos ou nada, especialmente se a próxima palavra começa com T ou D, como é o caso aqui em day, a gente junta num som só. August day, August day. E atenção ao começo dessa palavra. August, que a gente tem AU, mas o som é O, O. August day, ok? Então, you're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. Aqui o and ficou bem curtinho no começo, and you're the perfect thing to say. Seguindo, and you play it coy, but it's kinda cute. Ah, when you smile at me, you know exactly what you do. Então aqui a gente teve and you soando and you, como se fosse um DJ, you, ok? Que é bem comum nessa junção aí de palavra que termina com letra D e you. É claro que eu também tenho opções de and you, and you, juntando até no N, tá? Mas essa daqui, and you, é bem comum e é a que o Bublé usou. And you play it coy, but it's kinda cute. Esse kinda é aí a maneira informal, a representação informal de kind of, que é meio que, ok? É meio fofo, é até que fofo, é meio fofo, ok? Então, but it's kinda cute. Ah, when you smile at me, you know exactly what you do. Aqui então, what you, também a gente teve what you, ok? Poderia ser what you, mas ele usa o ch, what you. Bem comum para junções de palavras terminadas em T com you, what you. E essas duas linhas então, ah, when you smile at me, you know exactly what you do. Exactly, exactly. Ok? Atenção aí à pronúncia dessa palavra. Exactly, exactly. Ok? Vamos essas duas linhas de novo. Ah, when you smile at me, you know exactly what you do. Again. Ah, when you smile at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true. Essa linha ficou bem rapidinha. That you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. Ok? De novo aqui, olha. That you, at you. Então, essa junção aí de T com you, to, to. E aí chegamos no refrão, and in this crazy life, ok? Aqui ele dá uma separadinha no começo, and in this crazy life, and through these crazy times, aqui, and through these crazy times, normalmente a gente teria esse these rimando com cheese, bem diferente do this da primeira linha, certo? This, singular, these, plural. Só que aqui a gente não tem tanto tempo para fazer essa diferenciação, então não precisa se preocupar muito com isso, ok? E atenção a essas letras E pintadas de cinza. Life, times, ok? Nada de dizer life, times, ok? Life, o som termina no F. Times, do M você vai pro S. Times, times, ok? It's you, you make me sing. Olha, make me, ok? Sem o som do E. Aí, nada de make. You make, já paro no K. You make me sing. You're every line, you're every word, you're everything. Seguindo aí, you're a carousel. E esse começo aí pode ser mais ca ou mais ca, como você preferir, tá? Carousel, carousel. Ambas as pronúncias estão corretas. You're a wishing well, o G de wishing não é pronunciado. And you light me up when you ring my bell. Sem mistério aqui, certo? You're a mystery. Normalmente seria mystery, ok? Se você estivesse apenas dizendo essa palavra, a sílaba tônica é a primeira. Então, you're a mystery. Aqui, como a melodia tem taratarata, então essa última nota acaba sendo um pouquinho mais longa, a gente acaba tendo you're a mystery, ok? You're from outer space. You're every minute of my every day. You're every minute of my every day. Of, esse é o F aí, F sempre com som de V, e o O, aquela mistura do O com o som bobo, O, que a gente tem então, of, ok? You're every minute of my every day. And I can't believe that I'm your man. Então aqui ele juntou and I no N, and I, ok? And I can't believe that I'm your man. And I get to kiss you, baby, just because I can. Então aqui, and I, agora ele junta com D certinho. É bacana para você ver aí como são várias possibilidades, tá? Não tem necessariamente um jeito certo e todos os outros errados, ok? Então, and I. E aqui, get to, é claro que você liga num som só. Get to. And I get to kiss you, baby, just because I can. Just because. Just. É uma palavra que termina em T, mas frequentemente esse T não é pronunciado. Então você ouve just because. Just because I can. E aí ele já vai juntar com a próxima linha. Just because I can, whatever comes her way. Então, can, whatever. Esse whatever, whatever, whatever pode ser também falado de várias formas. Ele aqui deu uma pausinha, embora seja uma palavra só, tudo junto, tá? Whatever comes our way. Esse our, aí, nosso, nossa, frequentemente também vai ser pronunciado como se fosse a letra R. Our way, ok? R, é a letra R em inglês, certo? Então, whatever comes our way, I will see it through. Então, atenção a esse finalzinho. See it through, see it through. And you know, aqui ele também dá uma rápida pausa. And you know, that's what our love can do. Volta lá no refrão. Depois a gente tem so la 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 la. É só la 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 mesmo, ok? E esse so aí, então, ok? So, então, la 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 la. E no finalzinho, you're every song and I sing along, juntando aí sing along, 'cause you're my everything. Ai, que gostosura de música, que gostosura de aula. Tô tão feliz de estar de volta. É claro que eu não posso encerrar essa aula sem fazer agradecimentos especiais a você que tá aí do outro lado, que acompanha, seja desde a primeira temporada, ou se você começou já na 10ª temporada, se tá começando hoje, na estreia da 11ª temporada, ou enfim, em qualquer momento que você tenha começado a acompanhar, muito obrigada pela sua companhia, pelo seu apoio constante. Nesses meses aí de recesso, teve gente que continuou comigo aqui, porque nós temos as reviews Aprenda Inglês com Música, todo dia aí, um trechinho curtinho de uma aula passada, de uma aula anterior, para você recapitular, para você ter aí a sua dose diária, a sua pílula diária de inglês numa revisão super rapidinha. E teve gente que continua assistindo sempre aqui comigo e comentando e deixando like, que isso é muito importante, não só para manutenção aqui do canal, para o YouTube ver que o canal continua ativo, continuar compartilhando os vídeos, recomendando, mas principalmente para mim, porque eu realmente acompanho os comentários de vocês. Eu adoro ver vocês interagindo com esse conteúdo, porque esse conteúdo é feito com muito amor e com muito carinho para chegar até você, certo? Se você não tivesse aí do outro lado assistindo, compartilhando, curtindo, aprendendo comigo, não faria nenhum sentido ter todo esse trabalho para produzir todo esse conteúdo para você. E uma coisa sensacional, que realmente eu não imaginava isso quando comecei com esse projeto, e a cada dia eu me surpreendo com histórias, com comentários, é como eu faço parte da vida de vocês. Isso é tão especial, é muito, muito gostoso mesmo. Eu vou ler dois comentários aqui que eu recebi essa semana e mandar beijos especiais para essas duas pessoas, porque eu fiquei emocionada mesmo de me imaginar assim, fazendo parte da vida dessas pessoas, sendo trilha sonora, né? Minha voz sendo a trilha sonora, na vida dessas pessoas. O primeiro do Gilson, que comentou no vídeo, de volta aí no vídeo em que eu anunciei a estreia da 11ª temporada, e o Gilson colocou: Uhul, seja bem-vindo de volta! No Dia dos Namorados do ano passado, você, teacher, respondeu o meu comentário, que no seu vídeo do Dia dos Namorados eu disse que não tinha namorada. Adivinha? Esse ano estou namorando. Uhul! Vou guardar essa aula do dia 7 e cantar para ela. Obrigado, teacher, muito ansioso. Gilson, beijo para você e para sua namorada, sejam muito felizes. Eu respondi também esse comentário, né? E é muito bacana perceber como o tempo vai passando. Essa série já existe desde 2016 e ver como eu vou fazendo parte de diferentes momentos da vida de vocês. O outro comentário é do Alexandre, que escreveu o seguinte: Teacher Milena, quero te parabenizar pela excelente didática. Eu sou fotógrafo de natureza e passo grande parte do ano viajando nesse mundão. As suas aulas são a minha companhia por horas dirigindo e em longas trilhas de caminhadas. Você nem sabe, mas suas aulas estiveram comigo enquanto aguardava o nascer do sol nas altas montanhas da Patagônia e dos Alpes. Também me acompanharam enquanto aguardava as auroras nas noites da Islândia e outros lugares incríveis. Quando reouço algumas de suas aulas, eu relembro dos lugares que já estive quando eu ouvi a sua aula. Acompanho o seu trabalho desde a segunda temporada. O seu projeto e didática fizeram a diferença para eu me comunicar com o mundo. Eu não poderia ser mais grato. Louvado seja Deus por sua vida e por seu trabalho. Alexandre, nossa, não tenho nem palavras para descrever o quanto eu fiquei feliz. É, você que acompanha desde a segunda temporada, com certeza já sabe que eu e Arley, meu esposo, a gente tinha motorhome, uma Kombi casa no Brasil que a gente viajava. É, aqui na Europa a gente ainda não tem, mas é só uma questão de tempo, viu, guys? Vocês vão viajar com a gente aí também, na internet. Mas eu já fiquei muito feliz, nossa, de saber que incrível, né? Islândia, cara, Aurora Boreal, minha voz tocando lá enquanto você aguardava a Aurora Boreal, já, minha voz já esteve na Islândia. Fiquei muito contente, muito contente. É inacreditável. Então, gente, muito, muito, muito obrigada. Bom, eu preciso ir, a gente precisa cantar, essa aula precisa acabar, mas eu tô mesmo muito emocionada, então tomei aqui um tempinho extra para mandar esses beijos especiais, fazer esses agradecimentos, porque essa troca também é muito, muito importante para mim. Um beijo enorme para vocês todos. Preparem aí as suas serenatas para a sua pessoa especial e depois me contem como foi. Para quem tá sozinho ou sozinha, cante para você mesmo, afinal, you are everything, right? É, vamos fechar essa aula cantando juntos. Não percam aí a nova turma do intensivo começando semana que vem. Lista de espera, link tá aqui embaixo, ok? Tô esperando vocês lá. E é claro que eu também espero vocês na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. Mua! Beijo grande, adorei estar de volta. See you. And now let's sing. One, two, one, two. You're a falling star. You're the getaway car. You're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day. And you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kind of cute. Oh, when you smile at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true. 'Cause you can see when I look at you. And in this crazy life, and through this crazy times, it's you. You make me sing. You're every line, you're every word, you're everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my every day. And I can't believe, oh, that I'm your man. Oh, when I get to kiss you, baby, just because I can. Whatever comes our way, I will see it through. And you know that's what your love can do. And in this crazy life, and through this crazy times, it's you. You make me sing. You're every line, you're every word, you're everything. So la 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 la. So la.